Estamos de volta aqui na CBN com gestão de empresas. No programa de hoje, o assunto, gestão de projetos sociais corporativos. O convidado do programa, o advogado e consultor Gustavo Góes. Gustavo, apenas grandes empresas têm potencial para implantar projetos sociais corporativos?
Olha, Marcelo, isso é um mito que já caiu há algum tempo, né? Todas as empresas elas têm potencial de desenvolver atividades sociais, enfim. Obviamente, grandes empresas têm uma alavancagem maior, elas conseguem ter uma penetração maior e projetos maiores. Mas pequenas e microempresas também podem se envolver de uma forma bastante criativa. E o brasileiro é bastante criativo para gerir os seus negócios, precisa ser para sobreviver, né? E tanto é que o próprio Sebrae, do qual eu sou um dos consultores na área de responsabilidade social, ele oferece esse tipo de consultoria para pequenas e microempresas que queiram desenvolver projetos sociais. Então, o micro e pequeno empresário ele pode, de repente, agir mais localmente no bairro da sua empresa. Ele pode, por exemplo, adotar uma praça, adotar um jardim, adotar uma escola em que seus funcionários possam ser voluntários. Enfim, você tem várias ideias de um custo baixo, mas de um impacto interessante em relação à sua marca.
E quando a gente fala, por exemplo, de pequenas empresas, daria, por exemplo, para algumas pequenas empresas se juntarem num único projeto social corporativo, se ela não tem força sozinha, de repente, para tocar esse projeto?
Com certeza. Essa sinergia é sempre bastante importante. O interessante e importante é que alguém seja um empreendedor social da ideia. Então, de repente, um pequeno empresário, ele pode usar da sua rede de contatos como fornecedores, como principais clientes, como seus próprios colaboradores, e criar uma sinergia para que esses projetos possam ser executados. Mas essa ideia de parceria é realmente muito interessante e pode ser feita.
Quando a gente fala de instituições, fundações, a gente especificamente já estaria falando de terceiro setor ou não?
O terceiro setor é um termo que vem lá dos Estados Unidos, né? E foi feito para classificar exatamente a área de atuação das corporações, instituições, enfim. Então, o primeiro setor são os órgãos governamentais, da administração direta e indireta. Então, prefeituras, governo do estado, empresas de sociedade de capital misto, enfim. Já o segundo setor são as empresas, instituições privadas, empresas que existem para dar lucro e por aí. E já o terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos. E elas têm uma característica própria porque elas têm fins públicos, mas são de direito privado. Então, elas têm interesse público, porque elas atuam nas áreas que o governo deveria atuar, como educação, cultura, enfim, mas elas são de origem privada, elas não são instituições governamentais. Esse é o terceiro setor.
No bloco anterior, nós falamos que a constituição de um instituto, de uma fundação, passa por um formato jurídico específico, né? E como é que isso funciona na prática, como é que isso é feito, para que o empresário que nos acompanha, de repente, ele imagine, né? Eu quero montar um instituto aqui na minha empresa. Como é que isso inicia? Qual o primeiro passo?
Bom, o primeiro passo é ele analisar corretamente quais são os objetivos dele. Então, definir exatamente em qual área ele quer atuar. Ele quer atuar na área educacional, cultural, ambiental, social, esportiva, enfim. Esse é o primeiro passo. Depois é estabelecer o formato jurídico. De repente ele quer perpetuar suas ideias. Aí ele pode criar uma fundação, porque ela vai se manter, né, como a gente diz no direito, ad eterno, eternamente. Se ele não tiver essa intenção ou não tiver um capital inicial para promover, faria no modelo de associação. Juntar as pessoas corretas, definir e vender essa ideia junto à sua diretoria, junto aos seus gestores, enfim, e dar início à questão mais documental. Então ele tem que fazer uma assembleia, no caso de associação, que é mais comum, né? Ele tem que fazer uma assembleia em que essa assembleia vai definir a instituição da organização. Ele tem que montar um estatuto que tem todos os requisitos legais dentro do Código Civil, e também ele tem que já, né, na nossa opinião, contratar um profissional que entenda um pouco da área, porque tem algumas nuances interessantes em relação à captação de recursos, possibilidade de parceria com o poder público, enfim. E fazer o registro disso no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Após tirar o CNPJ, o seu instituto tá formatado. E depois é estruturá-lo para que os projetos sejam alcançados.
Bom, você demorou 1 minuto e meio para falar sobre isso. Quanto tempo demora, na realidade, para fazer isso?
Olha, eu acredito que entre contactar o profissional do direito inicialmente para fazer isso, e juntar todos os documentos, enfim, eu calculo em no máximo 30 dias. Vai depender dos documentos virem e tudo mais, mas o cartório em Maringá é um cartório bastante eficiente, geralmente ele demora para análise uma semana e o registro já está feito. O CNPJ demora mais 3 a 4 dias. Então é uma coisa bem rápida, bem simples, que não demanda tantos procedimentos.
Perfeito. Hoje na CBN nós estamos conversando com o advogado e consultor Gustavo Góes. O tema do nosso programa deste sábado, gestão de projetos sociais corporativos. Mais um intervalo, nós retornaremos daqui a pouco aqui na CBN para a sequência do Gestão de Empresas. Fique aí.